voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos aproveitar esse gancho e falar da educação de jovens e adultos. É uma parceria com o governo federal? Como é que é desenvolvido esse programa?
Olha, na realidade, o governo federal tem sido um grande parceiro. Nós lançamos agora o programa Pé de Meia, que é um programa onde se paga R$200 por aluno na hora que ele faz a inscrição dele, R$200 por mês para ele frequentar. É um programa feito para evitar a evasão escolar, ou seja, que o aluno não deixe de ir à escola. Então, se ele vai à escola, todo mês ele recebe R$200. E no final do ano ele ainda recebe uma poupança de R$1.000. Né? Com esse pagamento, hoje no Maranhão são 217 mil alunos que recebem
muita gente,
muito,
né?
Dinheiro, muito aluno, estão todos motivados, indo para a escola, recebendo sua bolsazinha, para evitar que ele deixe de ir à escola, ele recebe esse dinheiro. E dá certo para ajudar na renda familiar. Certo? Então, esse é um programa chamado Pé de Meia, é um programa em parceria com o governo federal, além de outros grandes programas que a gente faz dentro com os municípios, né? De qualificação profissional dentro dos professores, de combate ao alfabetismo. Esse programa de combate ao alfabetismo a gente faz também em parceria com os municípios. Então, existem vários programas, certo, do BEC, que a gente faz parceria com o governo federal, faz parceria com o governo municipal, de forma que a gente possa atender bem, certo, os alunos e os professores, e realmente, se a gente foca, a gente coloca esses programas, a gente avança. Nós temos aí parceria com diversas instituições, as mais renomadas do Brasil, como o Instituto Natura, como o Instituto Lemans, certo? Enfim, são institutos que têm experiência, que já mudaram esse quadro em outros estados, certo? A gente contratou essas empresas, certo? Elas são consultoras do nosso governo, para a gente fazer esse grande trabalho. Então, estão dando as condições de trabalho para que os alunos possam ter um grande desempenho. Por exemplo, reformando várias escolas, construindo escola nova, dando condições físicas adequadas, escolas com ar-condicionado, banheiro limpo, certo? A lousa nova, tudo novo, certo? Professor motivado, a gente sempre acompanhando o piso salarial dos professores, certo? Para que eles possam estar motivados. Enfim, isso tudo, esse conjunto de ações faz com que a gente melhore a educação do nosso estado. Eu tenho convicção que o que a gente está fazendo está no caminho certo, tanto é que estão aí os resultados. Em 2 anos a gente ampliou bastante, melhorou bastante o nosso IDEB.
Eu vi muitos alunos, conversei com alguns alunos, inclusive minha filha, dona Gisele, muito preocupada em estudar de manhã, de tarde, de noite, para entrar num curso de medicina da Universidade Estadual do Maranhão, porque o pai dela não tem ainda condições de pagar, por exemplo, R$12.000 por um curso de medicina numa faculdade particular. Essa é uma das determinações.
Nós temos investido bastante na nossa Universidade Estadual do Maranhão, que é a UEMA, que é essa nossa, e temos também a UEMA Sul, né? De forma que a gente tem investido bastante, porque todo ano a gente precisa ampliar o número de professores. Só agora eu fiz a maior contratação da história de professores da UEMA, com mais de 111 professores que nós contratamos para fortalecer a nossa rede, tanto a nível da UEMA como a da UEMA Sul. Estamos melhorando os prédios. Então a gente identificou que tinha uma faculdade de medicina lá em Caxias, né, da UEMA, e que a gente precisava ampliar esse espaço para mais alunos. Estamos fazendo uma faculdade de medicina aqui em São Luís, na UEMA, um prédio belíssimo. Vamos inaugurar, acredito que até julho, para que a gente possa dar a oportunidade do filho do pobre ser médico. Porque quando é que o filho do pobre vai ser médico? Pagando uma mensalidade de R$12.000. Então a gente tem que ofertar um ensino gratuito para que o filho do pobre possa ser médico igual o filho do rico. Então essa foi uma preocupação minha desde o começo do governo, onde eu vi que já tinha uma faculdade de medicina lá em Caxias. Eu digo, eu tenho que fazer uma outra, estamos fazendo uma aqui em São Luís, acho que em julho a gente inaugura. Eu acho que vai ser um grande desafio, certo? Um grande benefício, certo? Um grande alcance social à população de baixa renda ter seu filho, certo? Que nasceu numa favela, que nasceu na periferia, poder ser médico, né? Então, eu acho que esse é um caminho de dar oportunidade. Como a gente já tem um resultado muito bom, hoje 73% dos alunos da Universidade Estadual do Maranhão vem de escola pública, com certeza a maioria desses alunos da Faculdade de Medicina serão de escola pública.
Eu queria agora que o senhor falasse um pouco sobre o seu pensamento em relação aos mestres, aos nossos professores, aqueles que têm que preparar essa turma toda para a vida, para o mercado de trabalho. Teve uma conquista importante que acabou se concretizando esse ano, que foi aquela vitória lá do Supremo Tribunal Federal, que garantiu aí mais de 470 milhões de reais de uma reparação nos salários dos professores. O senhor começou isso há bastante tempo, né? Percebeu que havia essa injustiça e essa diferença. Como é que foi esse trabalho?
Na realidade, eu, quando era chefe da Casa Civil do governador Zé Reinaldo, eu recebi os professores me apresentando uma demanda de diferença do Fundef. Então, eu lembro que na época, certo, muita gente ficou preocupado, porque o único caminho, o governo federal não reconhecia essa diferença, e o único caminho que tinha era judicializar. Então eu conversei com o governador Zé Reinaldo, ele me delegou que eu pudesse tocar o assunto, e eu tomei a iniciativa, certo, com coragem, certo, de apoiar os professores, e fiz com que o Estado judicializasse, junto ao Supremo Tribunal Federal, esse direito dos professores, que era exatamente essa diferença do Fundef. E assim nós fizemos, isso foi em 2003, parece. E aí a gente judicializou, depois de 20 anos o Supremo julgou. Olha que coincidência, né? O Supremo julgou e o Supremo determinou que o governo federal pagasse essa diferença, certo, dos professores. Só ano passado, Humberto, são três parcelas, uma parcela em 2024, outra 25, outra 26. Só ano passado nós pagamos só para os professores 1 bilhão e 50 milhões de reais.
Muito dinheiro, né?
É uma diferença para 45 mil professores que tinham esse direito, eles trabalharam, certo? Mas não tinha sido pago essa diferença. Então foi uma conquista muito grande, não foi só o Maranhão, outros estados também entraram. Tinha uma resistência do governo na época, de entrar na justiça, porque não queria entrar na justiça contra o governo federal. Mas era um direito, a gente teve que ter coragem, eu encabecei, e a gente deu entrada e o resultado foi favorável. Está aí os professores agora ganhando esse direito, essa luta de 20 anos.
Na categoria tem várias demandas, e uma delas é aquela questão da progressão, da titularização. O senhor também avançou, o governo já avançou nessa área?
Lembrando que essa questão do Fundef, né? Nós pagamos a primeira parcela em 24, vamos pagar a segunda parcela em 25 e a terceira parcela em 26, né?
E avançando. Quer dizer, esse ano tem mais uma e no próximo ano outra parcela.
Então a gente vai orientar tudo direitinho, enfrenta um momento. A primeira vez que a gente pagou em 24, né, teve aquele o período das pessoas se adaptarem para se cadastrar e tudo, mas essa questão de um mês, dois meses, todo mundo está recebendo seu recurso. Com relação às progressões e promoções, a gente tem faz isso. Só esse ano nós pagamos várias promoções e progressões. É um direito dos professores, e a gente, toda vez que a gente recebe esses estudos que vem da Secretaria de Educação, a gente sempre bota na programação. Ano passado, nós pagamos um volume significativo, 2024, certo? Para atualizar, certo? Todas essas progressões e promoções. Então, isso é também uma maneira de estimular os professores, é uma maneira de atender e eles se sentirem valorizados. Então, sempre que se trata de valorização de professor, a gente está aí valorizando, pagando o que é de direito deles.
Nós temos a informação que no Maranhão, hoje é pago um dos melhores salários do Brasil para os professores. Mas nós sabemos que a economia está começando a dar uma reagida, a arrecadação, possivelmente, aí quem tem essa informação é o senhor, deve estar crescendo. Há algum estudo, assim, algum pensamento do governador no sentido também de melhorar ainda mais o salário dos professores?
Olha, o governo federal acabou de dar aumento para os professores, né? E a gente, naturalmente, sempre segue, certo, acompanha o valor dado pelo governo federal, né? E nós estamos fazendo um estudo agora, do que foi que o governo federal deu. O momento para dar esse aumento é no final do mês, a gente vai já anunciar esse valor.
Olha, eu queria agora que a gente falasse, só para encerrar nossa entrevista de hoje, do Bolsa Atleta. Tem incentivado muito os jovens nas práticas esportivas. Como é que o governo, qual é o pensamento do governo com relação ao incentivo do esporte, principalmente aqueles que estão indo para a escola, estão indo para a sala de aula, que precisam deixar um pouquinho o celular de lado e fazer alguma prática esportiva?
Olha, o Bolsa Atleta nós ampliamos. Primeiro, sim, eu tenho que explicar o que é o Bolsa Atleta. É uma bolsa que a gente dá para o aluno, para ele poder se deslocar, se locomover, para ele lanchar, para ele comprar as suas roupas de prática de esporte. Então, esse é uma bolsa no valor de R$500. Né? A gente dá e os alunos podem, tanto, utilizar esse dinheiro para garantir o seu esporte. Abre-se um edital, a gente ampliou bastante, né? E com isso a gente dá espaço a vários alunos. Bom disso é que a gente descobre grandes talentos, pessoas que às vezes são muito pobres, muito humildes, têm talento, mas não têm oportunidade. Eu recebi uma menina de Alcântara, que ela fazia esporte barra, né? E aí eu vi os equipamentos que ela usava em casa, era um equipamento muito rústico, muito simples, ela não tinha uma roupinha para fazer o treinamento, enfim, mas extremamente talentosa. Então a gente deu para ela todas as condições através do Bolsa Atleta e ela chegou e já ganhando prêmio a nível nacional. Mas se você não pega essa menina, ou esse menino, se você não dá a oportunidade através de uma bolsa para que ele possa se manter, certo? É muito difícil ele aparecer, certo? Como destaque. Então a gente precisa resgatar essas pessoas que precisam do apoio financeiro, certo? Através do Bolsa Atleta, a gente chega em vários jovens que têm talento, mas não têm oportunidade. Então, assim, nós estamos conseguindo avançar bastante e cada ano a gente triplica o número dessas Bolsa Atleta.
O Central Manhã, a Central de Notícias do Brasil, agradece mais uma vez o privilégio de ter esse bate-papo com o senhor aqui no programa Central Manhã e queremos voltar, quem sabe, na próxima semana, já trazendo outros temas, acatando a sua sugestão de, em cada programa, debater um único tema para a gente ter mais tempo para isso. Uma última notícia para encerrar o programa?
Só sobre o Bolsa Atleta, para você ter ideia, eram 100. Nós aumentamos para 300. É muito importante a gente ter. Porque a gente descobriu no Bolsa Atleta a oportunidade de valorizar esses alunos. E aí a gente poderia conversar a manhã inteira, tem muita coisa boa acontecendo no governo. Hoje você escolheu o tema educação, né? A gente tem tido um resultado extraordinário na educação, mas estou sempre à disposição. Quero aqui deixar um abraço a todos que nos assistem, nos acompanham, pessoal aqui de Lago da Pedra, pessoal de Vitorino Freire, Paulo Amo, Trizidela do Vale, Barra do Cora, Presidente Dutra, Colinas, Bom Jesus da Selva, Buriticupu, Codó, Riachão, Turiaçu, enfim, todos que estão nos assistindo e que estão nos acompanhando. Um abraço forte para vocês e continue acompanhando o nosso programa, que traz sempre boas notícias. É lógico, estamos depois aqui abrindo espaço aqui com o Humberto, na Central de Notícias, para receber as demandas, perguntas, para esclarecer. E o governador é isso, ele tem que prestar serviço à sociedade, certo? Tanto receber as perguntas, dar as respostas, a sociedade não pode ficar sem resposta. E o governador tem que trabalhar pelo povo do Maranhão, prestar um bom serviço à sociedade. Estou muito feliz porque nesses 2 anos nós tivemos grandes melhorias dos nossos indicadores, enorme, certo? Em todas as áreas, na educação, na saúde, certo? No saneamento, enfim, no combate à pobreza. Nós temos muita coisa boa para falar, por isso estou aqui me colocando novamente à disposição, Beto, da Central de Notícias.
Muito obrigado, agradecemos o governador Carlos Brandão por mais essa entrevista aqui exclusiva da Central de Notícias Brasil, lembrando que é aberto, né, para todos os veículos de comunicação que quiserem explorar para os seus comentários depois, né, fiquem totalmente à vontade para usar toda essa entrevista ou a parte que vocês interessarem. Voltaremos amanhã com o programa Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da audiência e nos encontraremos. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. O Instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.